Agora sim, agora vou aumentar isto e já estamos a gravar. E vamos a isto. Se eu começo, não é? Ah, não escrevi aqui bolas, o que é que eu vou dizer? Olá, eu sou a Diana e não tenho nada para dizer. Não lembro nada para dizer.
Olá, eu sou a Catarina e hoje ainda não parei um segundo xisapenico, chapéu de coco. Menina,
Peças velhas.
também, Diana, percebeste?
Então, ela é médica pediatra no Hospital de Cascais, é especialista em neonatologia e dona de uns lindos caracóis. Tem umas mãos milagrosas que agarram nos bebés mais pequeninos, sem medos, é pragmática, inteligente, lutadora e sabe de medicina como ninguém. Estuda nas horas, responde sempre a mensagens de pais angustiados porque os meninos têm ranho ou manchas esquisitas, é linda de morrer e foi muito importante para mim quando tive a minha primeira filha. Acabou-me com a culpa e acalmou o meu coração em três tempos. Ela é Ana Tavares.
Obrigada, Ana.
Não, obrigada eu, obrigada eu. Por me terem convidado e por me terem obrigada a estudar, não é? Porque isto é muita gente.
Mas tu
Nós
gostas de
falamos.
estudar?
Não, eu gosto imenso de estudar. Eu gosto mesmo muito de estudar. Mas tive que estudar, porque isto é uma coisa que é um bocadinho fora de pé. E achei espetacular porque eram temas que eu se calhar nunca tinha olhado muito para eles. Vocês convidaram para falar desta coisa dos pais helicóptero, não é? E desta parentalidade opressiva
O peso das redes sociais em cima e tudo
e o
mais.
peso das redes sociais em cima. Mas eu tive aqui a preparar as coisas e tive a ler. E no caminho para me preparar para isto, eu tive a ouvir o Daniel Sampaio, que é uma pessoa a quem eu recorro às vezes para falar sobre coisas. E de facto, num podcast que ele faz no Expresso, creio eu. Falar mesmo sobre estas coisas da parentalidade, ele dizia uma coisa porreira, porque foi a primeira vez que eu ouvi e gostei muito de ouvir, que é, vamos lá, em média, estes pais desta geração são melhores que os pais da geração anterior. Ou seja, em média, esta consciência da parentalidade e esta consciência de que não é completamente indiferente o teu papel ou aquilo que tu fazes, que isto tem um peso e que de facto paraste de A, B ou C maneira, tem resultados positivos. O problema é que tem simultaneamente a geração de uns pais culpados, de uns pais altamente desesperados para conseguir dar aos miúdos aquilo que eles precisam para se desenvolver. E isto é muito engraçado, até do ponto de vista histórico, porque, reparem, a investigação que tem sido feita nos últimos, eu diria, 20, 30 anos, do ponto de vista do efeito da parentalidade sobre os miúdos, tem sido feita de uma maneira um bocadinho cruel para os pais, que é completamente focada naquilo que é a definição de parentalidade, que é o conjunto de recursos que eu utilizo para providenciar ao meu filho o pleno desenvolvimento intelectual, físico, moral, emocional, repara para 10 anos. Ou seja, eu ponho em cima dos pais a responsabilidade absoluta de fazer com que o percurso dos filhos seja pleno para poderem chegar a algum sítio. Depois entrou aqui uma série de definições que são difíceis, não é? Que é onde é que é este sítio, onde os miúdos podem chegar, como é que eu, que tenho pai três filhos ou dois filhos ou só um, e do este ser humano que nasceu provido de cérebro, que é uma coisa fantástica, mas existe, é dele, tem vontade própria, vai responder às minhas intenções de uma maneira completamente arbitrária e diferente, não é? Consoante vocês que têm mais de um filho sabem que a vossa filha A é de uma maneira, a vossa filha B é de outra e
Isso.
outra é de outra, e que tudo o que aprenderam com a primeira não serve para a segunda e talvez não sirva para a terceira. A única coisa que vocês aprendem com a primeira, que eu acho que é fundamental, é que, epá, elas sobrevivem. Espetacular.
E é um alívio chegar a
É um
essa
alívio.
conclusão. Só isso, yeah.
Tu chegas ali ao segundo mês e pensas, ah, oh, graças,
Já nós não sabemos se vamos sobreviver, mas
não
eles
consegui. Eu
sobrevivem.
consegui. A deitar fora, tu sabes que há uma mãe que diz uma coisa incrível, que eu apanhei no consultório, que me disse uma vez: eu já percebi isto da depressão pós-parto. Eu percebi, é para ficar quieta e não fugir. Porque se eu estivesse boa, se eu estivesse no meu pleno, eu olha, podia mandar, que isto não é bom para ninguém. Agora, se de facto tu ficas assim meia deprimida, para não bazar, porque aquilo é
Yeah.
avassalador, não é? De tantos pontos de vista e até do esforço físico. que, calhando, ias-te embora.
Joana, se calhar vou fazer aqui, eu sei que tens aí a matéria estudada.
Não, mas vocês façam perguntas.
Vou fazer aqui uma pergunta muito específica, que é, é uma geração de pais com mais culpa, mas porque também são mais conscientes? A culpa está associada a esta coisa de estarmos conscientes de que estamos a educar um ser humano?
Eu acho que duas coisas, não é? Acho que acontecem as duas coisas. A culpa aparece de tu seres mais consciente e de te começarem a fornecer instrumentos para que tu possas fazer essa parentalidade de uma maneira mais, vamos lá, educada, não é? Educada no sentido britânico da coisa. Mas por outro lado, aquilo que te oferecem, eu acho espetacular as redes sociais e tudo, mas há zero filtro. Tu dizes o que tu quiseres e ninguém te vem pedir messas a seguir. As pessoas podem te vir insultar, não é? Mas tu não vês muito aquela atitude de dizer, olha, desculpa, isso que está a dizer é um perfeito disparate, porque está estudado há 10 anos e há 10 anos que se sabe que não é assim. E que se calhar não há essas certezas todas. Tu vives rodeado de um conjunto de fontes de informação plenas de certeza. Eu lembro-me de ser mãe. Pela primeira vez, eu fui só mãe uma vez, não por decisão, mas porque foi o que me calhou. E lembro-me perfeitamente de me sentir angustiadíssima, porque eu não conseguia pôr o meu bebê a dormir. Meu filho não dormia, era insuportável. Não dormia, pá, dormia 45 minutos, fazia slots de 45 minutos e seguia. E eu tinha esta gente toda à minha volta, altamente capaz de pôr os filhos a dormir. E depois tu precisas de muito tempo para perceber que metade daquela informação é inútil, não serve para nada, que não há essas certezas todas, que o que funciona com o miúdo não funciona com o outro, e portanto, mas para um pai menos consciente e para um pai menos capaz de aceder a informação de outra natureza, isto gera uma angústia, porque gera em ti a capacidade. Eu sou a única pessoa do mundo que não consegue pôr o puto a dormir. Não consegue, não é? Porque eu tenho esta experiência do Instagram e da rede social, das rotinas, e depois é tudo. Vendem-te brinquedos mágicos, vendem-te um som, não sei o quê, vendem-te o método do Steve Hill, vendem-te o método do Harvey Karp, vendem-te o método da Tracy Hogg, vendem-te 175 métodos, tu só não consegues se não quiseres. Nunca te dizem que uma criança, até aos 2 meses, não dorme porque não é capaz. Ah, porque faz ciclo de sono de 1 hora, porque metade desse tempo que está a dormir 1 hora é um sono superficial, é facilmente acordada. Nunca te vendem isto, dizer assim, ok, meu amigo, compraste um filho, foi isto, não é? Brace yourself, porque vai ser duro. Pronto, e eu acho que é um bocadinho as duas coisas. Vendem-te o sucesso, vendem-te o fim da linha, vendem-te que é fácil. Nunca te dão exatamente a informação completa. E eu acho que
nem a verdade, mesmo os próprios... Os próprios cursos de preparação para o parto ensinam-te a dar banho, ensinam-te a mudar a fralda, dizem-te como é que o teu parto deve ser, e que isto e aquilo e aquilo outro, mas ninguém te diz a verdade, ninguém te diz, olha, vai ser muito difícil, lá está, ele não vai dormir 2 meses porque não vai conseguir, ele não, sei lá, preparar as pessoas, olha, vais ficar com hemorroidas, se calhar, olha, vais ter isto, não é?
Não, mas é a verdade. Até essa preparação para o parto, não é? As pessoas vendem-te uma coisa, a preparação para o parto, eu encontro uma série de pais no consultório agora que vêm completamente frustrados porque o parto não foi nada daquilo que eles idealizaram.
Exatamente.
E vamos lá, é um melão a sair por um sítio onde normalmente cabe uma cenoura.
Não é? É uma boa analogia, de facto.
Há aqui várias coisas. Eu vivo num bloco de partos. É o que eu gosto mesmo de fazer, os cuidados aos primeiros 10, 20 minutos dos bebés, aquilo que é a reanimação à séria. Eu vi, pai, 10 mil partos neste momento. Há partos lindíssimos, há partos espetaculares. De facto, aquela coisa, está uma pessoa tão duas, ou está uma pessoa tão três a seguir, sabes? Esta coisa de tu chutar seres humanos cá para fora. Mas eu vi partos lindíssimos de cesariana, eu vi partos lindíssimos de ventosa, eu vi partos lindíssimos com fórceps, eu vi partos lindíssimos instrumentados, eu vi partos lindíssimos com epidural, sem epidural. Ou seja, o respeito pelas pessoas e a condução do trabalho de parto, no sentido de ver as tuas vontades respeitadas, mas para te dizer, olha, está aqui alguém, não é a controlar o que tu fazes, mas a assumir a responsabilidade partilhada disto que ocorre, é espetacular. E falta esse bocadinho, dizer às pessoas, tu vais parir, ok, vais ter uma série de pessoas que às vezes entram, se que às vezes são pessoas a mais, ainda precisávamos de humanizar isto muito mais, é verdade, precisávamos de melhorar. Mas em princípio, nós estamos todos aqui com o mesmo propósito, que é proporcionar-te um nascimento seguro, não é? E bom, no fundo é isso, a anestesista que entra, pá, anestesista que entra às 4 da manhã, tu às 4 da manhã, quando te chamam, tens vontade de morrer, dizes assim, ah, pá, matamos todos agora, eu fico aqui a dormir, vamos todos falecer, eu fico aqui a dormir. Mas a anestesista que entra, e se calhar não está espetacular, porque coitada, está caçada, ou anestesista que entra, né? Mas vai lá e vai aliviar-te a dor. Pá, eu vejo nos colegas que têm a decência de te explicar, olha, vou-lhe fazer isto, vou-lhe não sei o quê, vai sentir assim, vai sentir assado. Pá, é espetacular, as pessoas estão em princípio lá a vender-te uma experiência boa, mas o que te vendem na preparação é, você é que manda, não deixe ninguém fazer não sei o quê, não diga que tem dor, não diga que não sei o quê. Portanto, tu recebes coisas em planos de parto tão duras como está proibido perguntar ao doente se tem dor ou não. Portanto, a doente se tem dor. Epá, é negar-nos aquilo que é a nossa função, né? Que é de repente, olha, desculpe, está tudo bem?
Não? E é fundamentalista, é extremamente fundamentalista.
É fundamentalista, mas isto navega depois, não é? É pervasivo para todas as áreas do teu exercício de parentalidade, que é, há uma maneira. E repara, isto não se aplica só à gente mais alternativa na sua visão. As pessoas rígidas também acham que há uma maneira. Há uma forma.
Uhum.
Aí a parentalidade não tem isso. Não tem. Há meia dúzia de regras, mas não tem isto.
Não, quando... Diz, Diana.
Não, diz tu.
Ia dizer que, dando o meu exemplo pessoal, que quando nasceu a minha primeira filha, para já eu fui a primeira das minhas amigas a parir. Eu não tinha. Ninguém me disse assim: olha, atenção, que quando a miúda estiver para nascer, a sensação é de que tens vontade de fazer cocó. Ninguém me disse isto. Eu já disse várias vezes a várias amigas, uhum, porque acho que é importante reconhecer o momento. Ninguém me preparou, e fiz o curso de preparação para o parto. Eu li tudo o que havia na secção de neonatal, não sei o quê, da gravidez, da livraria. E eu cheguei e fui completamente ao engano. A sensação que eu tive é, enganaram-me. De uma ponta à outra, enganaram-me com isto.
Fui enganada.
E de facto, pronto, ainda bem que temos hormonas que nos fazem esquecer da experiência para podermos voltar a ter filhos, uhum, não é? Porque senão toda a gente, quando fosse para isso, só tinha uma criança e pronto, porque lá está, tinha ido ao engano. Mas esse ir ao engano é que depois nos tira o tapete. Porque nós, como não sabemos exatamente o que é, imaginamos uma coisa, e depois não é exatamente assim, o que é que nós achamos? Não é que as coisas estão mal organizadas, é que nós somos uma merda e estamos a falhar de uma ponta à outra.
Sim. Ou então faz uma coisa que é terceirizas essa culpa, não é? Diz assim, não, isto não correu como eu queria, mas é porque as pessoas não tiveram paciência, não foram suficientemente assim, ou não foram suficientemente assado. Mas geras, eu tenho imensa gente do consultório que me diz, eu não consigo esquecer o momento do parto, porque não foi nada do que eu imaginei. Eu lembro-me também de ter uma discussão com a minha irmã. A minha mãe dizia, porque as minhas amigas estão todas a ver vídeos de partos no YouTube. E eu disse, olha, eu vi alguns partos que me disseram assim, a mim não me apanham aqui. Mas, portanto, não acho que essa visualização sequer, acho que a preparação sim, a ginástica sim, a reabilitação pélvica, não se fala disto o suficiente, não se diz às mulheres, é muito importante fazer a reabilitação pélvica.
Sim, porque senão mal ouves água, tens que ir a correr fazer xixi.
Sim.
E já muito em cima, que é o que me acontece. Água corre.
Sim. Podes não conseguir travar, porque há filhas que muito.
E ninguém nos diz também.
Mas é isso, tu tens uma hemorroida no pós-parto, as dores que tu tens a amamentar, as dores, porque também te dizem este chavão, se a pega for bem feita, não dói.
Não tem dores. Sim.
Como não dói? Porque está ali um mamífero a lamber o teu mamilo, não é? A cada duas horas, a lamber, pois eles demoram imenso tempo a fazer aquilo. Quer dizer, só esta fricção, só esta umidificação constante da pele vai necessariamente levar aqui a alguma dor, fora que tu tens a contração uterina relacionada com a amamentação. E, portanto, é muito importante fazer um trabalho no sentido de, pá, desmistificar um bocado isto e dizer, olha, se calhar vai estar ali duas, três semanas meio desconfortável. E de facto, há imensa coisa, há imensos estudos que mostram que aquilo que determina com maior probabilidade de sucesso a amamentação é a tua preparação prévia. Mas é uma preparação prévia honesta, dizer, olha, vai ser difícil, vai sentir isto, o bebê nasce sem saber mamar, não tem muito leite nos primeiros dias, os bebés perdem peso, ninguém diz isto às mães, os bebés perdem peso porque nascem inchados. Numa linguagem completamente popular, os bebés nascem com água a mais. E, portanto, eles perdem peso nas primeiras 48 horas.
Nunca tinha ouvido isso, por exemplo.
Nem eu.
Pronto. Eles nascem com água a mais e fora do sítio. De uma maneira completamente, pá, não médica, a falar do assunto. Portanto, eles, no princípio, libertam essa água, deitam fora. E por muito leite que tu tenhas, tens alguma dificuldade a compensar. Então, esta perda de peso no início deve-se também, ou muito fundamentalmente, a esta perda do inchaço, ou de inchaço ou desinchar do bebê. Pois há aqui uns indicadores que nós usamos para perceber se a perda é segura ou não. Mas, se tu pesares constantemente os bebês enquanto eles estão na maternidade, vais verificar, excepto raras exceções, que ele vai perdendo peso. E crias uma angústia nos pais. E depois é um desespero, porque tu estás a pesar o bebê de 48 em 48 horas. E a criar uma angústia aqui à volta, quando se calhar bastava dizer-te, olha, eles perdem peso, é porque estão a desinchar, se fizer xixi e cocó, em princípio, está tudo bem.
Está tudo bem. Em
princípio, está impecável.
E dizer pronto também que não vai ter leite nos primeiros 2 a 3 dias. Vai ter
sim,
só...
Quer dizer,
e que o bebê tens... vai sequer. Pode ter fome, pode chorar, sim. Tens costro, não é?
Sim, e, mas o bebê chora porque não se consegue regular. Os bebês choram
pois, claro,
porque não se conseguem regular. E se puderem chuparem alguma coisa, sugarem alguma coisa, eles vão tentar fazê-lo numa tentativa de autorregulação. Aliás, não é raro, por vezes, os bebês nascerem com bolinhas nas mãozinhas porque chucham o dedo numa tentativa de autorregulação, mesmo quando estão dentro da barriga. E às vezes chucham o dedo, o ombro, aquilo que desaparece à frente. Ou seja, não é completamente raro isso acontecer. E depois... Lá está, isto é um exemplo de uma fase muito inicial e depois mantém-se assim ao longo do tempo. Mas na sequência da tua pergunta ainda, Catarina, mais ou menos desde os anos 80, que há esta coisa dos pais controlarem a vida dos filhos de todas as maneiras. As pessoas dizem que começou mais ou menos em 85 e o evento modulador disto tudo foram os playdates. Eu,
não. Ah, mas não cá, não é?
Nos Estados Unidos eles têm muita população, não é? E muitos modelos que eles conseguem, e portanto conseguem fazer estudos um bocadinho mais sérios, pois há dinheiro para a investigação.
Claro.
São os playdates, que é, tu defines tudo, tu defines onde e com quem é que os teus filhos vão brincar. E é desta maneira que tu começas a invadir a vida dos teus filhos. Até porque tu punham-te na rua e tu tinhas que ir para a rua arranjar amigos, não é? Passar por aquela coisa.
Sim.
Eu lembro-me que eu passava férias, eu vinha de Angola para Portugal todos os anos e passava férias cá. Pá, e quando vinha ficava em pânico, porque eu já sabia que nos primeiros dias as minhas primas faziam alguma introdução, mas eu depois tinha que ir à procura de amigos e de pessoas para brincar, sozinha. E havia pessoas
que fazer a vida.
Pois, havia pessoas que me aceitavam e pessoas que não me aceitavam. É o 85, o primeiro estudo que existe deste evento dos playdates, e que te diz que os pais passaram, por uma questão de logística, porque ir para a rua é perigoso, porque o tempo, a definir os encontros dos filhos e com quem é que eram, e pior, a ficar lá, porque tu ficas lá, né, a ver o que é que se passa. E depois é muito difícil tu veres o teu filho a encher e não ires lá, meter-te no meio e dizer à amiga, se der mais um soco eu mato-te. Bem, é difícil, é uma condição. Então, a raiz desta coisa altamente controladora vem daqui. E depois vem do outro. Diz.
Desculpa, mas por exemplo, aqui os anos 80 não eram nada disso. Os nossos pais não podiam mais estar nas tintas para nós,
não é? Não, era o contrário, acho eu. Mas nós vimos 10 anos depois, ou 15 anos depois, fazer exatamente a mesma coisa, porque a tua vida é altamente constrangida pelo tempo, não é? As mulheres começaram a trabalhar muito mais, o que é porreiro, porque vamos lá, eu adoro esta conversa toda, de que a família é que é, mas eu gosto de trabalhar, deixa-me trabalhar em paz.
Ah, sim,
Gosto mesmo de trabalhar.
Mas a gente tem que ficar com a família todos os dias, ai, Deus me livre.
Exato. Ser mãe a tempo inteiro, não. Talvez, pá, não fosse para mim.
Eu não tenho filhas para estar com elas sempre.
Não, para mim também não é. Há pessoas que sim, claro,
dúvida,
está tudo bem.
Dúvida.
Eu não, eu aliás, quando eram muito pequenas, o ir trabalhar para mim era uma fonga. Eu sentia que estava a respirar assim, que bom, vou trabalhar.
Não, é verdade. Eu gosto desta coisa de trabalhar, de ir para fora e de coisa. E eu lembro-me, há duas coisas de que eu a rever isto, houve duas coisas da Diana que eu me lembrei e que achei incríveis e que são mesmo espetaculares. Uma foi com os nomes que ela lá escolheu, aqueles nomes que ela escolhe para as filhas, não é? E que ela disse assim, eu lembro que ela disse-me, eu lembro, foi da Amália, que ela me disse, Amália ou Gabriel, e eu fui sempre para a Calaine, E ela começou um discurso, estávamos a conversar, eu acho que estávamos no Hospital Garcia Lorca, não sei porquê, o que é que nós somos
a fazer? Porque eu queria fazer uma ecografia, porque como eu perdi o primeiro, fiquei um bocadinho obcecada com a segunda. Certo. E então achava que tinha que fazer mais ecografias do que aquelas que era suposto.
Foste lá,
eu estava a sentir qualquer coisa e fui ter contigo, sim.
Pronto, foste lá até comigo e estavas com a tua mãe. E nesta coisa, ela disse-me os nomes, eu fiquei calada, eu sou super desbocada, digo o que penso e penso três vezes depois, devia ter pedido nem assim. Era o que me faltava, alguém ter a lata de vir cá opinar sobre os nomes das minhas filhas. E eu, sabes, é engraçado que eu não disse nada. Aí, eu tinha tanto para dizer e fiquei calada. E isto Eu, que lata é esta da pessoa, de uma pessoa de fora me vir dizer como é que eu educo o meu filho? E se está certo ou se está errado? O que é isto? Opa, era o que faltava. Eu estou a dar o meu melhor, como a maior parte dos pais estão a dar o meu melhor, o seu melhor. E eu posso ir consultar a meu pedido outras pessoas. Eu posso ir perguntar o que é que eu acho. Mas tu vires de fora interferir sobre a educação, sobre a minha parentalidade, é uma lata desgraçada. E eu transporto muito isso para o consultório, sabes? Muitas vezes quando os pais me dizem, mas olha, então nas birras eu castigo, eu não sei o quê, eu digo-lhes muitas vezes, olha, pergunte-me como é que trata o meu tite. Agora, você é perfeitamente capaz de educar o seu filho e é a pessoa mais bem intencionada nesta educação. É sem dúvida a pessoa mais bem intencionada. Há coisas que eu lhe posso dizer, olha, se calhar ele não precisa de 7 atividades extracurriculares porque está a ficar cansado e a saúde dele já não está a beneficiar com isso e ele não vai aproveitar. Agora, como é que educa? Se castiga, se não castiga? O que é que você acha que é verdadeiramente importante? Epá, menos. Acho mesmo que tem que haver aqui algum pudor. Tu podes dizer coisas genéricas, não é? Como esta que eu estou a dizer, as crianças não precisam de 7 atividades, as crianças não precisam de 25 terapias, as crianças não precisam, em princípio, não precisam. Pronto, mas são coisas genéricas.
Claro.
Sobre o teu filho em particular, há que ter mesmo muito pudor e esperar que peçam a nossa opinião. Outra coisa que a Diana disse, que eu achei também incrível, que foi, pá, brincar com um puto de 3 anos, na altura acho que eram 3, é uma seca.
Para mim também.
Chatice. Uma chatice.
Isso. Eu adoro crianças, mas eu gosto de brincar com elas meia hora.
Eu nem isso. A minha mãe nunca brincou comigo, eu brincava só. Mas porquê que as crianças não vão brincar sozinhas? Essa também é uma cena.
E vejamos o que isso deu, não é, Diana? A tua mãe nunca brincou contigo e vejamos que.
Exato, péssima, triste.
Não, mas repara, por exemplo, eu tive imensa sorte com os meus pais, tive mesmo muita sorte desse ponto de vista. Os meus pais, que também, não por desejo deles, mas porque a vida foi assim, só me tiveram. E os meus pais eram os dois professores e vivíamos em Angola numa época, pá, tramada. E os meus pais desfasaram o horário para ficarem comigo. Eu estava sempre um deles comigo. Eles não brincavam comigo, mas de facto levavam-me a fazer coisas, enchiam a casa de miúdos. Eu pude experimentar esta coisa de ter muitos irmãos desde muito cedo. Ainda hoje, a maneira como eu me comporto, mesmo nas férias, as pessoas com que eu passo férias, as minhas duas grandes amigas com que eu passo férias, têm um porradão de filhos. E eu adoro aquilo. Eu adoro chegar à casa, ter aquela gente toda e ver e largar o meu filho para ir lá para a aldeia de babuínos, levar e aprender a dar na tromba e aprender a defender-se. Pá, com zero interferência, sem sequer estar a ver, é um exercício que eu adoro e abraço. Mas estava a dizer, hoje em dia os pais têm, é muito duro, porque eles têm que tratar dos encontros dos filhos, das 150 atividades e desta coisa da expectativa. Tá, uhum. Como é que eu vou criar...
Porque está lá fora, não é? Por pressão...
Fora. Sim.
Por pressão exterior.
Progressão exterior, porque toda a gente, ouve lá, começa no início. Aquelas 150 partilhas de vídeos dos putos a comer brócolos com as mãos e de repente tu teres pessoas que te entram em pânico no consultório e dizem assim, ele não come brócolos.
E eu achei isso.
Sabes, milhas e bolachas, vai. Vai, está impecável, come sólidos, é bolacha, bolacha seja. Mas uma vez mandei uma mensagem à minha mãe, porque ela estava com esta conversa, mandou-me, pá, N mensagens e que estava-se a tornar mesmo cansativo para mim, eu estava a ficar farta, porque ela dizia, mas não, mas ele não aceita as cenouras e não aceita os brócolos. E eu disse, mas então e uma bolachinha, daquelas bolachas de arroz, zero açúcar? Eu nem disse isso, então uma bolachinha. Pá, e ela respondeu uma coisa espetacular, respondeu assim, eu conto educar o meu filho sem nunca ter que lhe dar uma bolacha.
Oh, e eu pensei,
ok, ok. Impecável, já falhei, olha, esta conta não me estou a integrar. Yeah. Disse, não, mas olha, Eu estava-lhe a dizer uma bolacha sem açúcar, dar-lhe uma bolacha para ele ter o sólido na mão, para manipular, para levar à boca, para ver o que faz. Eu não estava a dizer para encher o seu filho de açúcar. Posso ponderar? Eu disse, olha, então faço umas panquecas daquelas, para apeteceu-me dizer, sabes, daquelas com leite de unicórnio, colhido por um monge budista.
Exatamente.
E o primeiro raio da manhã.
Que não tem isto, não tem aquilo, não tem aquilo outro e também não tem sabor.
E a exigência é pervasiva a isto tudo. O que é que eles comem, com quem é que eles brincam, em que escola é que eles andam, para que tipo de pessoa é que eles vão ser.
Quando isto, para o tipo de pessoa, claramente, exatamente. Vai com os pais para a faculdade, que é o que está a acontecer.
Isso, porque tu não, nem sequer concebes que o teu filho vá ser capaz de ir à faculdade e inscrever-se sozinho, preencher lá aquela coisa que é o nome dele.
Yeah.
Não é?
Yeah.
Porque o treino da autonomia, e tu muitas vezes dizes, eu vejo essa, eu tomei o ano passado a decisão de pôr o meu filho na escola pública. E foi uma decisão difícil, porque eu só tenho, lá está, eu só tenho um filho, em princípio eu ganho dinheiro suficiente para, à justa, os médicos ganham mal, convém manter essa mas pode ter numa escola privada. E do ponto de vista da minha logística, era muito mais fácil tê-lo num sítio fechado, onde eu ia largar de manhã e ia buscá-lo. Ele pediu para ir para os colegas, nós conversámos isso tudo, porque também há aqui uma coisa, muito cuidado com as decisões que se põem no lado dos miúdos. Não é? Eles não podem decidir, por exemplo, sozinhos, a que escola é que vão.
Claro.
Eles podem ser chamados a integrar esta decisão, mas a decisão e última análise é dos pais. Porque vamos lá ver, a responsabilidade em última análise é dos pais desta escolha, claro. não pode ser dos miúdos, não é?
Sim, eu ouço os pais dizer, mas ela quer muito ir, imagina, para uma ginástica que custa 450 euros por mês, ela quer muito, e eu, mas como assim quer muito? Mas dás uma escolha, ou vais para a outra que só custa 30, ou não vais.
Mas no princípio da educação, há uma série de modelos parentais de educação e depois, consoante as pessoas que tu vais ler melhor, estes modelos são diferentes. Mas, de uma maneira geral, eles abarcam três áreas, não é? Que é a tua relação de afeto, ser uma relação mais aceitadora, mais acolhedora, não é? Que os anglo-saxónicos chamam mais quente, ser mais distante, numa necessidade imensa que tu tens de estabelecer papéis com uma grande diferença, e há pessoas que funcionam assim, não? Os pais estão no patamar, as crianças estão no patamar completamente diferente, e depois as outras coisas mais patológicas, que são as coisas pervasivas ou as coisas violentas, e isto do ponto de vista do afeto, não é? Do ponto de vista do teu comportamento ou da tua, dos skills, das capacidades que tu usas, das regras que tu usas para ser pai, se és mais autoritário, se és mais permissivo, se és mais negligente, ou se há uma coisa que também não tem grande tradução, que é, eu ouvi o Daniel Sampaio falar isto e acho que é o termo que se aplica, se és mais persuasivo, não é? Que no fundo é esta ideia falsa de que isto é uma democracia, mas o que eu te estou a dizer, eu estou-te a convencer, a vender, é que as regras são estas, que eu defini.
Sim.
Não é?
Sim.
Pronto, que é esta maneira persuasiva. Eu estou-te a convencer que é fixe escolher estas regras que eu defini, que são as nossas desta família, que eu estou bem intencionada nestas regras que te estou a dizer, e que é do teu superior interesse cumprir as regras que eu defini. E eu acho que é aqui que está a cena espetacular de ser pai, não é? Que é tu dizeres este ser humano cheio de vontade e às vezes com muito pouca racionalidade, que pá, vamos lá seguir estas regras porque são as melhores para ti. E depois há uma terceira coisa nesta coisa da parentalidade, que é tramada, que é a expectativa. Os teus fantasmas da pessoa que tu não foste, não é? Ou que foste,
ou que tu não tiveste.
Não é? Ou que és, não é? Eu lembro-me de ir escrever no miúdo Miguel, na escola onde ele, o meu filho na escola onde ele andou, e dizer lá aos tipos, dizer, olha, eu estou a inscrevê-los aqui, escrevê-los aqui, posso salvar de mim. Porque eu, do ponto de vista académico, sou uma mãe insuportável. Eu sempre fui a melhor aluna das escolas onde andei. Para tu, não estou muito preparada para ter um filho que não vai ser, ou que não é, ou que pode não ser. E, portanto, eu estou a inscrever aqui nesta escola toda alternativa e sem testes e não sei o quê, para vocês o salvarem desta mãe. Porque se me largarem, eu sou um bicho.
Mas isso é ter consciência. E há pessoas que pensam... Que pensam realmente que querem ou que ambicionam que os filhos sejam tão bons alunos quanto elas foram,
sim,
mas não percebem como isto é uma ideia errada, que não deviam ter, porque é a expectativa
e altamente constrangedora para os miúdos, porque vai criar neles uma expectativa tramada. Então tu tens pais, isto que a Diana está a dizer da ginástica de 400 e não sei quantos euros, eu vejo pais fazerem sacrifícios inacreditáveis para terem os miúdos num projeto privado, pá, que claramente lhes sai do orçamento, quando às vezes pá, guardem esse dinheiro para passar férias com os vossos filhos. Guardem esse segundo emprego que vão arranjar, e mais uma vez, eu adoro trabalhar e eu quero trabalhar, e eu trabalho bastante, mas guardem esse segundo emprego, esses 600 e tal euros extra que para conseguirem estar com os vossos filhos sem estar exaustos. Atenção, mais uma vez, não é para gastarem todo esse tempo que iam gastar no segundo emprego a estarem com os vossos filhos. É para quando estão com eles, não estarem sempre completamente assoberbados. E foi, sabes, o Covid foi super importante para isto. Porque há um enorme número de investigadores, mas há uma tipa que eu não vou conseguir dizer o nome, mas vou socorrer-me aqui das minhas cábulas, que é uma tipa que é seguramente de leste e que se chama Moira, eu estou a assumir que ela é rapariga, porque se chama Moira, mas que se chama Moira Nicola Cenas, pronto, mas é fixe e posso... E ela foi estar uma coisa que com a Covid se tornou evidente, que foi o burnout parental.
Pois que o burnout era só associado a uma cena profissional com o dentro
profissional. Então, o que é que ela percebeu? Ela percebeu que estes pais estão empenhados, não é? A fazer tudo, a definir a melhor educação possível, o tipo de amigos.
A serem perfeitos, a quererem ser perfeitos.
A serem os pais. E quando estão, sabes, são os pais que compram 150 brinquedos de madeira. Há um site holandês.
Que nenhuma criança gosta.
Pá, que nenhuma criança gosta.
Está completamente
nas tintas. Eu uma vez vi uma influencer qualquer, eu não vou dizer, mas vi uma influencer qualquer. A dizer que foi para o parque e teve que aceitar que a sua filha agarrou numa cena de plástico, que era uma cena para fazer bolas, e fez bolinhas. Eu pensei, estás muito estragada, man. Olha lá. Tão fixe, a menina está na rua a fazer bolinhas, meu. Que coisa mais maravilhosa que esta.
Mas, e quem é que não gosta de fazer bolinhas?
Para quem não gosta de fazer bolinhas?
E os putos gostam do comando da televisão e com as coisas que existem na cozinha e em casa, não é? Nos brinquedos. As minhas ficavam com falta dos taparões e das tampas, porque aquilo tinha cores e pronto.
Epa, sim, e elas estão ali, adoram aquela coisa que é espetacular, que é maravilhosa, né? Que abre a gaveta, tirou tudo, cá, porque tu estiveste ali a organizar os taparões.
Sim, sim, sim.
Já foram aos 3 anos, encontrar as tampas todas e chega lá o puto. Senti tudo para foto, espetacular, mas está super feliz e a desenvolver-se imenso. Mas há um site, creio que é holandês, que se chama Love Every, e que aquilo tem uns kits. Portanto, se comprares aquilo, todos os kits, a tua filha vai entrar para a Harvard, vocês já falharam, porque olha, já zarpou.
Já não vai para a Harvard.
Já não vai para a Harvard, o meu também. Que é kits que de 2 em 2 meses te chegam a casa, pela módica quantia de 86 euros, olha lá o que é. Tu, em vez de comprar os brinquedos, não compras aqueles, porque aqueles sim vão estimular o teu bebê.
Sim, 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 claro.
Já me apareceu esse anúncio.
Já
me apareceu.
Eles vão
isso,
ser mais inteligentes, nunca se vão meter na droga, nunca vão meter na droga.
Não, ali, olha, aquilo é direto, aquilo no fim, tu recebes uma inscrição em Harvard porque os gajos estão preparados.
Exato. É o brinquedo certo para a idade que tem, para não sei o quê.
Tipo... aquela estimulação. E cabe muito, e é um papel que eu tento fazer nas cursos de pediatria, desmistificar um bocadinho estas necessidades, dizer, olha, o seu bebê com 15 dias, 20 dias, quer dormir. Quer ser conduzido a dormir, quer ser conduzido a dormir ao colo, quer andar ao seu colo, quer manter esta coisa de proximidade. Sente que você se sente desesperada por largar, porque nós todos queremos ir à casa de banho sem ter um koala pendurado em cima de nós. Quem nunca foi fazer xixi com o koala? Toda a
obviamente.
Gente. Obviamente.
Toda a gente.
Claro, mas tu queres... Há uma coisa que... Vocês querem coisas diferentes. Ele quer estar sempre aí e você quer largá-lo. E, portanto, temos que... E tentando largar. Por uma terceira vez, insistir com isto, perceber que eles não vão sempre querer, que é uma condução, mas pô-lo no berço. As pessoas chegam desesperadas, e deixe de dormir comigo ou não deixe de dormir comigo. Sempre que fores consultar a literatura médica, a literatura médica diz que não podem deixar as crianças dormir com os filhos porque o risco de morte súbita é maior. Okay?
Aumenta.
Sim.
Depois tu vais ler as coisas com mais atenção. Há soluções, ponham lá o Next to Me. A Constância Cordeiro Ferreira fala imenso em pôr
a fada dos bebês?
Pôr uma gaveta ou pôr qualquer coisa que isole o bebê. Ou seja, põe o berço, o espaço protegido do bebê dentro do teu espaço de cama. Epá, arranjar soluções que sirvam este casal que vai ter contigo e está desesperado e está exausto e só está à espera da aprovação. Tu chegas de denriste para este casal e dizes, olha, não faça isto, não faça. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer coisas muito mais perigosas, vai fazer às escondidas e não vai ser capaz de te contar, não é? Estava a dizer, vocês orientem-me, porque eu...
Estavas a falar do Covid, do estudo que ela fez.
Certo. Sim. O que é que esta tipa fez? Esta tipa foi estudar o burnout parental. E o burnout parental tem quatro características. Basicamente, mas já é uma sensação de cansaço e exaustão permanente, qualquer pai, todos, não é? Sempre.
Sim.
Não, mas é uma coisa mais grave, é uma coisa que tu sentires sempre que não chegas.
Uhum.
Ah, e atenção, isto é super...
Estás a falhar?
Estás em falha.
Estás a falhar.
Isto é super importante porque tu estás em falha na tua situação, não é? Não há nada mais danoso para uma pessoa ansiosa ou deprimida que dizer, olha minha amiga, tu estás assim, mas atenção que na faixa de gás, opa, senhores...
Yes.
Ninguém está na faixa de... Nós não estamos na faixa de Gaza. O teu problema é o teu problema, é a forma como tu o sentes. E para uma miúda de 12 anos, de repente o problema pode ser ter pelos a mais nos braços. E isso pode condicionar a vida dela toda. Não sai, não usa t-shirts, não vai à praia, não sei o quê, não sei o quê. Não é um problema? Claro que é um problema. Estes pais sentem-se constantemente a falhar a este filho ou a estes filhos. Às vezes é só a um, às vezes é mais do que um. E começam a sentir uma coisa que é tramada, que é o... desligamento, não é? O desligar emocional progressivo. Não querem estar com este filho, não querem...
Experienciei este... isso com a minha filha mais nova.
Pronto. Não querem, vão-se desligando, afastando cada vez mais.
Quando chega a hora de ir buscar, ficas ansioso, ficas, não
ansioso,
queres.
Sim, tens zero prazer na parentalidade. Tudo o que implica uma obrigação é pesado, tu não queres e começas a sentir uma culpa desgraçada porque não tens uma capacidade de sentir afeto. Tu estás
só. Não sou a única. Há mais pessoas que sofreram disto.
Há muito mais pessoas. E o Covid, que nos fechou a todos em casa, que os nossos filhos, excepto a mim, graças a Deus, porque eu quando profissional de saúde, super, na primeira linha, fora de casa.
Eu vou.
Sempre eu.
Eu apanho Covid, mas eu vou para a rua.
Sempre fora de casa.
Antes Covid que ficar aqui.
Eu sabia muito bem que eu não podia ficar em casa. Aliás, eu não tive... Quando o meu chefe às vezes digo, olha, eu sou a única pessoa de todo este grupo que não ficou um dia de baixo por causa de Covid. Nenhum, nem meio, nem nada. Eu evitava aquilo a todo mundo. E ela estudou isto, e estudou que, de facto, isto é uma coisa zero reconhecida e tens uma coisa mais gravosa, que é, tu não podes pedir baixa. Não é como o burnout empresarial que tu sais, estás de baixa, epá, podes em última análise despedir-te. Não, e portanto, vais perpetuando esta sensação de insatisfação, este teu... Teve que fazer xixi?
Teve que fazer xixi. Continua.
Este teu desapego emocional, esta tua incapacidade de gostar desta criança é esta culpa que tu tens.
Uhum.
E depois, isto precisa de ser reconhecido muito cedo, e tu precisas, e eu sinto muito essa necessidade e essa obrigação de, na consulta, estar atenta aos primeiros sinais.
Aparecem-te, quais são os primeiros sinais? Por exemplo, enquanto médica, os pais vão lá, o que é que tu...
Tu sentes logo, tens de estar muito atenta logo nas primeiras consultas, quando as mães começam a ficar deprimidas, de lhes dizer, olha, de facto está cansada, mas com muito jeitinho e com muita abertura, sempre com esta sensação de acolhimento, de eu entendo, mas acho que está, talvez aqui esteja um bocadinho... cansada demais, se calhar está triste demais, e perceberes, às vezes não é logo na primeira consulta, às vezes na segunda, terceira, criares as brechas, o espaço para dizer nada do que você está a fazer está errado, está legitimamente cansada, mas estamos aqui a fugir do sítio do cansaço normal, ok? E tens que tentar tornar a coisa não culpada, ou seja, dizer, é normal com a alteração hormonal que tem, que você se sinta menos capaz e que se sinta mais triste e depois está exausta, não dorme, já não dormia no fim da gravidez, continua sem dormir, não é? Depois as mães continuam, apesar de haver pais extraordinários que há, as mães continuam ainda muito sozinhas e elas foram educadas por mães também sozinhas e portanto sentem, mesmo quando têm pais completamente disponíveis, e às vezes tu tens que mostrar à mãe na consulta, olha, mas está aqui este senhor que está perfeitamente disponível para entrar no jogo, repare, está cá, estamos os dois. E às vezes tu tens que ser ainda mais proativa, criando estratégias para que esta mãe consiga sair deste vórtex onde se enfiou. Quer dizer, desculpe lá, você era super atleta antes de ter um bebê, porquê que ainda não voltou ao ginásio os dois meses? Temos que conseguir. E às vezes que no conjunto tu tens... E atenção, eu sou médica de cuidados intensivos, eu fugi da psiquiatria, da psicologia, há 7 pés, eu para mim quero resolver as coisas na hora e seguir a minha vida e não pensar mais no assunto. Mas sinto de facto esta necessidade de ser tolerante, de acolher estas mães e olha, então, mas se cá conseguimos aqui ao sábado estes 45 minutos para ir dar uma caminhada, ah, mas levo o bebê, não, vai sozinha, Vai sozinha. É o seu momento de estar sozinha. É o cabeleireiro. É entrar nestas necessidades que as pessoas têm, que é só...
De te pôr um bocadinho primeiro.
De teres tempo para ti, não é? Porque tu primeiro, em bom rigor, nunca pões. Tu, praticamente, em que tens filhos, todas as decisões que tu tomas, de uma maneira completamente pragmática, isto não é ser heroína, não é? O dinheiro que tu gastas, a casa que tu compras, o sítio para onde vais morar, ou não sei o quê, são definidos em função de seres ou não seres mãe.
E tu sentes, tu achas, na tua experiência, que as coisas... Eu não quero estar aqui a dizer, como aos velhos, que antigamente é que era bom. Mas os anos 80 tiveram muitas coisas más, mas tiveram muitas coisas boas. Sim. Nomeadamente mais liberdade, não andarem sempre em cima de nós, deixarem-nos crescer um bocado e fazer as coisas. Há coisas da educação dos anos 80 que eu trago para hoje e que uso com os meus filhos, porque acho que é importante e acho que tem que ser assim. Eu não sou nada helicóptero, não sou dessas mães mesmo, nem almejo à perfeição, porque não almejo à perfeição em nada, mas pronto. Mas tu sentes que, com o passar do tempo, tu enquanto médica, tu notas essa diferença nos pais, essa obsessão, e tu notas que isso, porque certamente... que acompanha as crianças desde bebés e coisas já são crescidas, tu notas que isso vai limitando um bocadinho o desenvolvimento das crianças?
Eu noto, e é uma coisa que está definida, de uma forma geral, não é? A parentalidade de helicóptero transmite duas mensagens para tramadas. Tu para seres pessoa e para existires com a pessoa, precisas de ser acolhida, aceite, e o aceite significa que te reconhecem a capacidade para resolver os teus problemas. E reconhecer a capacidade dos teus problemas é uma coisa que está sempre definida pelas tuas crenças culturais em determinada altura, ou pela evolução da cultura em determinada altura, mas pela tua capacidade de desenvolvimento enquanto criança, não é? Tu teres uma mãe que entra num parque, se senta e diz, olha, vai lá, não é uma criança de um ano, se cá com um ano tu tens que ir com ela, subi-la nos corregas, estar em baixo. Mas quantas vezes tu no consultório, meio em tom de brincadeira, dizes, não, mas agora tenho que deixar descer de escorrega sozinho. Pá! É uma coisa tão simples quanto isto. Sim, senhora, ajuda a subir, mas depois deixa-o descer sozinho. Não é?
Eu no outro dia estava num parque cheio de cenas malucas e as minhas filhas, uma de 10 e outra de 5, já estavam no topo, porque elas sempre foram assim, ainda que eu odeie parques infantis. E estava uma menina da idade da mais velha que não conseguia nem por nada subir a coisa nenhuma. A mãe estava em cima dela.
Claro.
Ela não parava de olhar para as outras a pensar como é que elas fazem aquilo. A mãe ali ao pé, e depois chegou outra menina, também já crescida, com o pai sempre atrás dela, que ela também não foi capaz de fazer nada, depois ficou irritada, disse que se queria ir embora. Pá,
mas olha, meu Deus do céu. Isto foi incutido aos pais. Isto foi incutido aos pais. Tu não podes falhar, tu não podes deixar que nada aconteça aos teus filhos. Nada. Ou seja, tu vens, e atenção, há experiências diversas, os pais são todos muito diferentes, mas há esta coisa de deixar os filhos ir de transportes para a escola. É uma cena, tu tens todos estes serviços de carrinhas, de coisas que vão buscar, que vão levar, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas espera lá, porque a distância é maior. Sim, mas tens miúdos no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, que ainda são entregues e colhidos da escola sempre pelos pais.
Yeah.
E tu fazes, a escola do Miguel tinha uma coisa espetacular, mesmo. Eu tenho que confessar, eu sou muito fã daquela escola, fui muito fã, porque acho que o meu filho foi mesmo muito feliz lá, e é um modelo privado que me enche as medidas, que me encheu as medidas de várias maneiras. Mas eles faziam uma coisa que era, no quinto ano, com 9, 10 anos no caso do meu filho, tu podias assinar a tua saída, se os pais autorizassem. A escola é no meio do Restelo, dirão as pessoas, ah sim, és pouco que é, e aquele também no Restelo não há perigo. Em frente à Casa Pia. Melhora, não é? Está mais... pronto. E eles andavam à solta entre o Restelo, entre a Praça de Malaca, o CCB, o sítio dos Corações, que era não sei aonde, e andavam à solta. Tu, a primeira vez, vais, pá, qual David Attenborough, atrás das coisas, ver, e pá, o tipo, meu filho, então, que está sempre a olhar para ti, vai se meter embaixo do autocarro, vai acontecer... Houve coisas que esta liberdade condicionou, que foi a necessidade de ele ter um telemóvel, porque eu precisava que me dissesse quando eu ia buscar onde é que ele estava e se chegava ou não chegava aos sítios. E para uma mãe de um filho único e uma mãe pediatra, que já recebeu não sei quantos atropelamentos na urgência, que já... eu não faço isto com leveza nenhuma. Eu faço isto com 55 hemorroidas, 3 úlceras e uma angústia, sabe, sem ar até ele chegar ao sítio e até ele voltar. Mas sinto que tenho que o fazer.
Sinto. Sim, porque nós não estamos sempre lá.
Porque tu não estás, não é? Sempre lá.
A última análise tem que safar.
De repente ele gerir coisas simples como eu agora quero comprar gomas, mas não tenho dinheiro, portanto vou pedir emprestado, depois vou pagar, depois vou fazer não sei o quê, depois vou... Estás a ver? E que vou daqui ali sozinho e que tenho que gerir o meu tempo e que se ficar, sim, sozinho no sítio tenho que, sim, ser capaz, sim, de voltar.
E o sentirem-se...
autónomos e confiantes.
Autónomos. E isso é uma cena espetacular. A minha filha também vai sozinha para a escola de autocarro e vem sozinha para a escola. Porque começou o quinto ano e eu pensei, pá, eu não vou ser, certo, a mãe que vai andar a conduzir a criança, não vou.
Certo, mas vou. O Miguel ainda não vai sozinho para a escola, porque nós moramos em Algésia e a escola é em Alcântara. E apesar, sim, de tudo, são 3 transportes. Ainda, uhum, é um bocado e de manhã um de nós o leva, claro, e depois nós entre os pais temos aquela coisa solidária de vais, vens, não sei o quê. Mas no outro dia, surpreendentemente, e ele decidiu, eu estava um bocadinho aflita de trabalho, e ele queria... E não tinha mesmo... como ir buscar, nem eu podia, nem a minha mãe podia, nem ninguém podia. E telefonei uma amiga minha e ela disse, olha, mas a Benedita não vai, a amiga que estava com ele, não vai, ninguém vai buscá-la. Ok. Vai para a casa da minha mãe, depois vai ao futebol e eu larguei. Pá, e o puto fez uma coisa espetacular, eu fiquei tão contente. Imagina, a miúda ia para o futebol e ele queria ir lá também tentar jogar. Então, ele chegou aqui à casa da avó, que era perto da minha casa, ligou para a Vitória, que é a pessoa que nos ajuda e que cuidou do Miguel quando era pequenino, perguntou se a Vitória estava em casa, veio cá buscar o equipamento, foi falar com o treinador para perceber se podia jogar ou não, pá, e fez Alcântara, Restelo, depois Caselas, para ir lá com a miúda, não sei o quê, depois foi outra vez para Caselas, depois veio para Algés, depois foi para Caselas outra vez, tudo com metro e com passo de metro, ainda conseguiu ver a casa, buscar o equipamento de futebol, falar com o míster para tentar jogar. Pensei...
Tudo sozinho.
Ai, sozinho.
É autonomia.
É capaz. Eu ainda hoje lhe perguntei, assim, oh, Miguel, e se a mãe... por exemplo, hoje, que estou um bocado aflita porque eu tenho que ir buscar, não sei o quê. E se tu começasse a vir transportes para casa? Nos dizem que a mãe está em casa, ou que a Vitória está em casa, como é que é? E ele disse, epá, se calhar esqueci-me de uma paragem. Eu disse, epá, tu vais para trás. Perguntavas.
No primeiro dia, no segundo já se lembrava. Não,
mas já tens que começar a experimentar isto, e é como digo, eu não faço isto com zero paz. Toda eu sou uma mulher em sofrimento, a primeira, a segunda e a 13ª vez que faço. Mas sinto mesmo que ele tem que fazer, sinto mesmo que ele tem que ir a isto. E estava a dizer que esta tipa estudou o burnout, por um lado, nessa coisa dos pais helicóptero, está inequivocamente demonstrado. Tu estás sempre a dizer ao teu filho que ele não é capaz,
pois,
de ultrapassar nenhuma adversidade. Pá, quantas mães tu tens? Então vocês que são mães de miúdas, que estão sempre pegadas com os colegas e sempre com dramas que não vão ter resolução nunca mais na vida, elas nunca mais se vão falar. Quantas mães tu tens nos grupos de pais a tentar resolver isto por fora? Ou mães a virem ter com outras a dizer, ah, percebi que o não sei das quantas não foi convidado para a festa de anos. Como assim?
Não faz sentido.
Mas o que é que queres ouvir? Mas... Que ninguém gosta do teu filho?
Não, mas o que é que queres ouvir? O que é que queres ouvir? Que se calhar não se vai às festas todas, que na vida, exato, tu vais aceitar gente que te rejeita?
Sim, porque essa moda, sim, de uma pessoa faz anos na turma tem que se convidar toda a gente é uma estupidez, porque nós não gostamos de toda a gente.
As minhas filhas, 3, sempre pediram, mãe, não vais pôr no grupo porque eu só quero convidar-se
com vocês. Isso é tristeza. Mas isso...
Faz sentido. Claro, não é?
Isso é que faz, certo, sentido, mas isso está dentro daquela coisa do coitadinhas das crianças, sim, não podemos ferir os sentimentos das crianças, pá.
Sim. Sim, não, era o que faltava, o miúdo que a chateia na escola e entrar em casa, claro, dela, não é?
Claro, mas já estamos a preparar.
Isso que os pais permitem, não é?
Sim, exatamente.
E tu, mas tu até forneces ao teu filho instrumentos, há um ano ou dois, o que é que foi? Lembro-me que o Miguel organizou uma festa de anos, ele convida muita gente, pá, e faz coisas engraçadas até na sua gestão, porque houve um dia que lhe disse, olha lá, Miguel, Nós fazíamos uma festa de anos que vinha toda a gente, principalmente os adultos adoravam, porque meus sogros traziam um leitão de Coimbra, aquilo. Toda a gente adorava ir às festas do Miguel. E houve uma altura que ele disse, oh, mãe, eu já não quero mais estas festas de comida, como ele dizia, quero uma festa daquelas tipo quanto um parque ou não sei o que. Eu disse, ok, porra, folha de Excel, temos um orçamento, escolhe os convidados. Pá, eu puto ficou ali numa angústia, como é que eu vou escolher, como é que eu vou enfrentar, que não sei o quê. E depois chegámos ao fim e havia ali 2 ou 3 pessoas que ele... Até porque há uns convidados que são nossos. Há amigos nossos que vão sempre, mas esses não entram no orçamento, não é? E ele diz-me assim, não faz mal, eu vou ao meu porquinho e eu pago os outros, os que eu acho que têm que vir e vêm. E nós convencemos-o sempre que é assim que as coisas ocorrem. E depois houve um ano que ele disse, olha mãe, mas eu este ano não quero convidar tal pessoa. Sim senhora, tipo o bully da escola, a besta. A besta não é, não é besta nenhuma, mas o miúdo que é pai, era mais difícil. Sim. Sim. Que andou atrás dele 3 semanas a dizer,
a pedir.
Não me convidas, porquê é que não me convidas?
Credo.
O outro muito a rijo a dizer, não convido. E eu cheguei a uma altura a dizer, que Miguel, como é que ele disse? Não, não, não mãe, pensei que anda miúdo, é assim mesmo.
Oh, yeah.
Ele, o puto é, o meu filho é mesmo muito bonzinho, é mesmo, odeia ver as outras pessoas a sofrer e quer sempre, ele, por ele trazer a turma toda, ele é ao contrário, ele não quer escolher, sabes? Ele quer trazer a turma toda, não quer que ninguém sofra. Mas este miúdo tocou-lhe lá nos pontos sensíveis e ele teve que assumir o que não convidava e assumir depois a pressão de não convidar, não é? E tu tens que
mas ele lidou com isso.
Lidou com isso.
E cresceu com isso. E isso vai fazer dele um adulto melhor. Porque nós estamos a criar, ao não permitirmos que as crianças falhem,
sim, estamos a criar criança. Ou caiam do banco.
Não, e estamos a criar pessoas, como eu vejo muitos miúdos que já têm 20 anos e estão agora a trabalhar, ou 19, e que são incapazes de lidar com críticas, com frustração.
Sim, sim. Vocês não têm filhos rapazes, mas eu, Miguel, também não está no futebol. Mas eu convido-vos a ir assistir ao que é, aquilo é dramático, porque tens os pais, guerreiros, não é? Super guerreiros.
Sim.
Ah, confrontarem o tempo todo o treinador, portanto, passaste daquela coisa de que a tua mãe à escola e dizer, pá, se for preciso afim de 3 tabefes, que é o que ele leva em casa, mas a confrontarem o treinador, mas porquê que este meu querido Cristiano Ronaldo,
exato,
não está a jogar?
Meu
menino perfeito. Exato. A criar ao mesmo tempo uma angústia nos putos, porque têm que
corresponder
àquilo, não é? Eu este ano tive uma consulta maravilhosa, eu reporto esta consulta várias vezes, maravilhosa, maravilhosa, porque eram os pais maravilhosos e porque o puto também é incrível. Eu tenho um miúdo que tem 14 anos, tem 1,96m, é o miúdo, a Catarina não me conhece, eu sou anã, tenho 1,5m,
estou muito
sou
anã.
Sou. Gira, porém anã. Não estou a brincar. Mas o puto é 1,96m e o puto é...
Com 14 anos?
Sim, Polos. Com 14 anos.
Portanto ainda vai crescer mais.
Não, já não muito, não, mais, já mas, não, sim, mas sim, é capaz de chegar aos 2 metros. O puto é bom. Epá, a tudo, mas a tudo, estou a dizer, a tudo, super bom aluno. Estava na Academia do Sporting em Alcochete, portanto não andava nestas escolinhas aqui à volta que são essencialmente servidores de dinheiro dos pais, portanto estava selecionado e andava no clarinete. Pronto, super bom no clarinete, o puto fez um quarteto e andava a fazer concertos e não sei o quê. E chegou à consulta, eu disse, então, como é que está a correr a música, como é que está a correr o futebol? E ele olha para mim e diz, eu vou sair do futebol. E eu pensei, ok, eu olhei para os pais, sabes, tipo...
Exato.
E os pais dizem, ó, doutora, é o que ele quer mesmo é ser músico, é o que ele quer.
Pronto,
é espetacular. E nós, e eu pensei, isto é espetacular. E puto fez as provas para, já não sei se para a escola do metropolitana, se a escola do conservatório, entrou e disse, eu só consigo dedicar-me a uma destas coisas a sério, ou é ao futebol ou é ao clarinete, e o que eu quero é o clarinete e portanto é o que eu vou fazer. Pronto. O acolhimento dos pais, percebes? Foi eu saí e lembro-me de falar com uma amiga minha que toca na metropolitana e a professora disse, olha, se este miúdo te aparecer é agarrar logo nele, hein? Que este vocês vejam logo o que é que fazem. Muito eu bom. Tipo mãe, sabes, eu mãe guerreira disse, não, não, este ninho de ouro,
este ninho,
este ninho. Ah, mas achei
espetacular,
pais,
mas ficaste assim e usas disso
porque é raro, pois. Estás a ver? Tens é o contrário, é os pais que nunca foram jogadores de futebol, não é? Que não se permitem que o puto vá lá só divertir-se. É os pais que criam uma expectativa, pá, que criam uma vida completamente infernal para eles e para os filhos, porque têm treinos 3 vezes por semana às 8 da noite.
Fora os jogos, acho que não têm vida, não é? Eu ouço relatos.
Às 8 da noite,
tem um dia que não têm treino.
Às 10h30 da noite.
Horrível.
O que invade o sono. invade o tempo livre, invade o tempo de descanso, a brincadeira.
O aborrecimento. As crianças têm que se aborrecer.
Mas a falta de investimento na brincadeira, o tempo que eles têm que passar a brincar, o tempo que eles têm que passar sem nada para fazer, não é?
Exato. Tu tens fazer o que lhes apetecer, não é?
E às vezes é quando eles chegam ao pé e dizem assim, estou aborrecido, tenho nada para fazer.
Exato.
Paciência.
As minhas filhas também dizem isso. A mamãe assim, o que é que eu vou fazer agora? Não, eu assim... Nada, sim, existe.
Depois começa,
deita-te, existe.
Alternativas que tipo, então vai ler um livro. Ah, então estou já a arranjar com a que deixa estar, certo?
É isso.
Vai ler um livro. Não quero, mas aqui no final.
Se calhar vou fazer um pazão. Pronto,
é isso,
vai,
é isso
vai,
que
eu estou
a
fazer.
As hipóteses são essas, então pronto, então está, deixa estar, que eu consigo aborrecer-me. É muito engraçado, mas esta, até a capacidade eles têm de inventar as suas brincadeiras. É mais reduzida, não é? Olham assim para ti, tem um grupo de 5 espetacular em casa. O que é que fazemos agora? E depois é pá!
Estão a gozar comigo!
Exato.
O que é que fazemos? Pá, não sei.
Mas eu já expliquei às minhas o que é que eu tinha em casa nos anos 80. Quando eu tinha a idade delas, o que é que eu tinha em casa para fazer? Tinha o meu quarto com brinquedos e livros. Era o que havia. E a televisão tinha 2 canais. Tinha um canal e depois tinha os 2 maisinhos, não é? Que quando começava a dar uma coisa no 2º canal e a gente ia ver o que preferia. No dia a seguir íamos para a escola, não, dizíamos assim, viste o filme? Ninguém perguntava que filme, ou tinhas visto?
Claro, não tinhas visto.
E era isto. E a gente explica isto aos miúdos e eles.
Era o agora escolha.
Exatamente.
Ou eventualmente simultaneamente entre 2 coisas, não é? Ficava listada quando não escolhiam a tua.
Exatamente.
Eu ganhava.
E isso
ganhava...
mais tarde até. Eu lembro-me mais tarde, ainda não haver o Agora Escolha. E era isto. E eu digo: vocês têm tudo, têm os canais de streaming, têm muito mais coisas no quarto para fazer, têm mais jogos.
E aborrecem-se mais. Eu não me lembro de ser miúda e estar sozinha na casa dos meus avós, que eu passava muito tempo sozinha. O meu irmão tem 7 anos de diferença de mim, é mais novo, portanto. Não brincámos, não é? Os meus avós eram avós, tinham mais que fazer do que estar a brincar comigo. O meu avô fazia leg e contava umas histórias, mas pronto. Eu nunca me sentia aborrecida. Eu brincava de sozinho, eu inventava bué da merda, eu chateava a minha avó, eu até limpava o pó.
Sim, mas sabes? Eu por exemplo, eu tenho um déficit de atenção e uma hiperatividade, que é
espetacular.
Tenho. É muito engraçado, mas sou altamente funcional e portanto consigo compensar. E depois sou mulher, tenho estrogénios, isso tudo ajuda. Ser mulher realmente é espetacular. Mas eu lembro-me perfeitamente da minha avó. Eu fiquei 2 anos com a minha avó quando a minha mãe veio acabar a licenciatura. Aqui a Portugal, portanto, viemos. Pá, eu era uma miúda intensa e chata. E chata porque eu estava sempre a questionar tudo e sempre. E a minha avó, de que eu tenho realmente uma memória muito afetiva e muito importante, a minha avó fez coisas maravilhosas comigo. A minha avó ensinou-me a tricotar, a fazer crochê, a bater claras em castelo, a bater natas para chantilly com garfo, a não sei o quê. Porque ela precisava. Ela
descascar favas, descascar ervilhas.
Ela dizia assim, a tua filha é muito intensa e eu preciso de a manter ocupada. Portanto, eu tinha. Estás a ver? E eu lembro-me perfeitamente da maravilha que era o crescendo de responsabilidade. Eu começava por fazer a massa dos rissóis, depois eu tendia a massa dos rissóis, depois eu punha o recheio lá dentro, depois eu conseguia fazer os rissóis, nunca com o jeito dela, que fazia isto muito melhor que eu, mas achava isso espetacular. Mas só para dizer mais uma coisa, isto invade os pais de outra maneira ainda, não é? Porque os pais têm essa necessidade de criar coisas para os miúdos fazer. Esta sensação de vazio e de angústia que lhes dão os tempos desocupados são tramadas. Às vezes no consultório eu tenho imensa graça porque os mães dizem-me assim, miúdo de 5º ano, porque ele não estuda nada. Está no 5º ano.
No 5º ano,
E digo assim, então e a mãe, vamos supor, Tânia, esta é completamente inventada, a mãe Tânia no 5º ano
estudava. Fartava-se de estudar.
Estou a vê-la, você no 5º ano, já assim com um bocado mais dinheiro que o seu Walkman da Sony, porque era daquelas que podia, né? Vivo aqui nesta zona da Almada, mas é na melhor. Estudava exatamente o quê? Lembro-me lá. O que é que fazia naquelas tardes infinitas em sua casa, no sofá? Como é que estava? Ah, tem razão.
Ora aí está.
Então, ora aí está. Se quer a criança também. Não é? Não
Portanto, precisa. É manter os anos 80 sempre aqui um bocadinho na cabeça.
É ser presente, é verdade.
Olha, mas quando escola... não sei o quê, pronto, está tudo bem.
Na escola de capacitar os pais de dizer, epá, em princípio, façam vocês o que fizerem. Havendo afeto e havendo boa vontade, não será danoso. Estás a ver? Porque a maior parte das pessoas não são sociopatas.
Uhum.
A maior parte das pessoas não são mesmo, a sério. E, em princípio, eu gostava de dizer aos pais, não se esforcem tanto.
Ok. Pá,
não se esforcem tanto, vá lá. Em vez de ser sempre brócolos frescos ao jantar, coma uma vez brócolos aquecidos, porque isso vai-vos roubar meia hora à preparação do jantar, que é meia hora que podem estar sentados à mesa. Né? A importância desta coisa das refeições, de nos sentarmos todos, de ouvir como é que foi o teu dia. Pá, nós estamos à mesa num estresse para aquilo acabar, porque depois há a cozinha para arrumar, porque depois há as marmitas do dia seguinte, porque depois há não sei o quê.
Porque as crianças são bem estúpidas à mesa, às vezes. Eu só quero acabar com aquela porcaria. Tipo, porquê? Porquê é que eu decidi que hoje já estávamos todos?
Sim. Sim, mas as pessoas jantam sentadas no sofá à televisão. Sim. Que é horrível.
Não.
Sim,
não,
pelo menos Catarina, esteja uma vez por semana.
Não, nós ia dizer às vezes só, uma vez por semana. Voltando um bocadinho atrás na conversa, que na escola onde as minhas três filhas andaram, e a pequenina ainda anda, que também tem um projeto educativo um bocadinho diferente, um bocadinho alternativo, havia uma das regras que tinha, eles tinham três, não era, eles nem chamavam regras, eram valores pelos quais nos orientamos. E um deles era: o adulto não interfere nas discussões ou nas guerrinhas ou nos desentendimentos das crianças. Só se não chegarem a acordo entre os dois é que há a interferência de um tutor, porque não são professores, são tutores. E eu acho que isso parece um detalhe, mas faz toda a diferença, porque chama os miúdos a responsabilidade, não é? De decidirem coisas, de se orientarem. Não vamos estar a fazer caixinhas a chamar um adulto se nós os dois vamos conseguir,
resolver.
6, 7 anos, vamos conseguir resolver entre nós. E eu acho que isto dá ferramentas para que os miúdos sejam mais autónomos.
Claro.
E decidam coisas. Lá está, essa coisa do Excel, não é? Só posso convidar estes amigos porque o orçamento é este. Pá, tomam decisões e isso só lhes faz bem. Porque, mais uma vez, nós não vamos estar lá sempre para definir estas coisas ou para interferirmos, não é? Mesmo aqui em casa, as miúdas, elas só vêm ter comigo ou com o pai se a coisa está mesmo agreste e não chegam a acordo, ou se dizem as duas que não é justo e explicam porquê e a gente tenta perceber até qual é essa coisa.
Não, tu tens
senão
um papel
eu
nem
chego a saber.
Tu tens
nem chego a saber as coisas.
Obviamente, tu não tens um papel de mediação e de orientação, não é? Esta coisa, vamos lá, nós estamos aqui, autonomia sim, debaixo de uma autoridade que tu estabeleces.
Claro,
porque em última análise há coisas super importantes. A casa não é uma democracia, porque a responsabilidade, o ónus da responsabilidade é dos pais, em última análise, e a autoridade também é dos pais. E a autoridade, imagina, numa coisa tão simples como a Diana estava a dizer, no comportamento à mesa. Tu podes ser um pai espetacular, e sendo que eu acho que não há pessoas espetaculares, não há pais espetaculares, nós somos todos médios. Médiozinhos. Epá, melhores um dia, piores o outro. Médiozinhos, acho que é médiozinhos o termo, não é? E bem intencionados na maior parte das vezes. Tu à mesa podes definir, eu lembro-me que o meu pai era rigorosíssimo à mesa e que eu comia de faca e garfo e era assim e isso para mim é uma coisa importante. Eu gosto que o meu filho esteja sentado à mesa, eu gosto que ele use guardanapos, eu gosto que a mesa esteja assim porque é uma coisa que a mim me dá paz, me dá sossego, me faz sentido e acho que devo exigir-lhe isso. Acho que devo, acho que é uma ferramenta importante para o futuro. Acho que devo, para além do conceito de que cá em casa é assim, acho que é uma ferramenta importante para o futuro. Sabes que talheres é que usas, como é que te sentas à mesa, como é que não sei o quê. Haverá outras famílias que acham que isto é menos importante. Mas a sacralização ou a formalização, se tu quiseres, do espaço de refeições é, sem dúvida, na nossa existência de europeus, ocidentais, uma coisa importante, esta coisa de nos sentarmos à mesa, de pedir para sair, de esperar que os adultos acabem, de estarmos todos a comer em conjunto, de respeitarmos o tempo uns dos outros. Sabe lá a coisa pior do que tu estás a comer e vir alguém tirar-te o prato?
Exato.
Não permitir esta coisa portuguesa maravilhosa que é estarmos todos sentados a conversar, não é? E portanto, para mim, o que para outra família pode não ser, para mim é uma coisa importante esta coisa de nos sentarmos à mesa. Então é importante em cada família definir o que é que são as coisas importantes para nós. Até porque as regras dão aos putos, dão aos miúdos, uma enorme sensação de segurança e tranquilidade.
Exato.
Sabes? Eu sei como é que é. Aqui na minha casa...
Mas é o importante para cada família e não aquilo que eles veem no Instagram, claro. Nas coisas que deve ser.
Aquela coisa de tu acabares de sair do parto e teres uma casa impecavelmente arrumada... Eu não quero mostrar a minha casa desarrumada, eu não quero mostrar a minha casa, ponto, que ninguém tem nada a ver com isso. Quando as pessoas vêm cá, eu tento que as coisas estejam decentes e arrumadas, porque na minha organização mental, isso é super importante, isso dá-me paz. E portanto, organizar as coisas, pôr as coisas no sítio, é uma coisa que a mim me dá paz. E a mim, neste conceito de família que eu tenho, é importante. Portanto, lá está, é, de acordo com algumas verdades mais ou menos universais, não é aquela coisa de não bater, não se bate, não se tem que bater. E não se bate, atenção, não é uma palmada que toda a gente já deu uma vez na vida porque perdeu a cabeça e porque se ficou a sentir culpada e porque eu não faço nenhuma defesa disto, mas acolho
acontece
a mim uhum. e às outras mães que o fizeram em momentos de desespero e em momentos que perderam a cabeça. Da mesma forma como os berros são a forma dos adultos de birra, não tem outro nome, tu berras porque uhum. estás a fazer uma birra, porque não estás a tolerar que o puto não está a fazer aquilo no timing que tu definiste. Mas o exercício da autoridade para os miúdos é fundamental, e um miúdo bater-me ultrapassa tudo aquilo que eu acho aceitável. Não é só, sabe, porque ele não vê ninguém fazer isso, mas eles fazem porque há comportamentos que são mais ou menos instintivos.
Uhum.
E eu digo muitas vezes aos pais: estabeleçam bem quais são os vossos limites do inaceitável, o que é que para vocês é absolutamente inaceitável. Não é? Por exemplo, para mim é o bater, eu acho que roça ali um sítio, ver uma criança bater num adulto ultrapassa o que eu consigo aceitar. Não é que não aconteça, não é que eles às vezes são ninjas, os tipos às vezes
eles tentam sempre.
Mas o teu movimento tem sempre que ser no... não é um comportamento aceitável. Sim. E depois as pessoas perguntam-me, mas como é que eu mostro isso ao miúdo? Epá,
parte-se-lhe a boca logo e ele fica...
Não, mas os pais confiem na sua capacidade de ser autoritários, na autoridade como uma forma de amor, sabes? Eu estou-te a ensinar estas regras porque a sociedade vai ser muito mais agressiva, e se tu souberes essas regras, estás defendido. Isto é uma forma de amor. Frustrar-te é uma forma de te amar, porque é tão mais fácil eu dar-te aquilo que tu queres. Portanto, frustrar-te, dizer-te que agora não vais ter, que vais ter que esperar, é uma forma de amor que eu estou a partilhar contigo. Eu acho que a mensagem... Eu vou ter que me ir embora.
Sim, pois está, já estás atrasada.
Já.
Mas sim, mas maneira, é isso. E viver isso em casa primeiro, a frustração coisas, e essas
não,
coisas.
Não se esforcem tanto e não tenham medo. Não há nada que vocês vão fazer ao vosso filho num dia que o vá marcar para sempre. Esta coisa é dos filmes americanos, não é? Ai, não fui à peça de teatro do meu filho, então ele virou-se a
corta para a terapia.
Não, já era, amiga, ele nasceu, já não estava bom. Já nasceu.
Ele já não era certo.
Já veio avariado.
Tu, para avariares uma pessoa, é preciso, de facto, um conjunto repetido de comportamentos de negligência e de maus tratos, não é? Porque aí sim, mas aí estás a falar sempre do âmbito patológico. Portanto, os pais normais, em princípio, são bons pais. E com esta máxima,
com essa te faz.
Obrigada, Ana.
Olha, foi espetacular. Tens que voltar para falarmos de outros temas
que queiras estudar. Podes tu,
sim.
Sim, digam vocês que
eu vou dar uma série de temas e depois tu, a gente dá uns temas e tu
eu agarro.
Tu agarras.
Obrigada.